Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 29 de março de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Brasil tem saldo positivo na criação de postos de trabalho em fevereiro.
Mais de 240 mil trabalhadores conquistaram emprego com carteira assinada. Luana Karen.
O setor de serviços foi o que mais gerou empregos formais, seguido da indústria, construção e agropecuária.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Fortalecimento do Cadastro Único, reforço na vacinação dos brasileiros.
Conclusão de obras em escolas, creches e o novo Minha Casa Minha Vida.
Na Marcha dos Prefeitos, ministros apresentam a gestores municipais ações neste início de governo.
Combate à violência contra as mulheres.
Lançada a revista voltada ao público jovem, Márcia Fernandes.
Nas páginas dos quadrinhos, os personagens aprendem exemplos desse tipo de violência, que pode resultar no crime de feminicídio.
Hoje, na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Proteção social, direito a férias remuneradas e 13º salário, entre outros benefícios.
Em fevereiro, foram criadas mais de 240 mil vagas de emprego com carteira assinada no Brasil.
E o governo aposta no impacto do aumento do salário mínimo, na correção da tabela do imposto de renda e na retomada de obras paradas para acelerar a criação de postos de trabalho e aumentar a renda dos trabalhadores.
A gaúcha Luísa Vitória dos Santos mudou com os pais para Brasília há um ano. Desde então, procurava uma oportunidade de emprego. Em fevereiro, conseguiu uma vaga de vendedora em uma ótica num shopping da capital federal.
Um pouco mais de um ano, na verdade, foi quando eu mudei para cá, para Brasília. Né? Desde então, eu estava procurando por um emprego e consegui agora em fevereiro. Né? Eu tenho alguns planos, né? Então vai me ajudar sim, bastante.
Não foi só a Luísa que conquistou a carteira assinada em fevereiro. Ao todo, 1.949.844 pessoas foram admitidas no mês passado. Por outro lado, 1.708.059 trabalhadores perderam o emprego em fevereiro. A diferença entre admissões e demissões resultou no saldo positivo para o país de 241.785 novos postos de trabalho. A expectativa do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, é que o país avance ao longo do ano na geração de empregos, com impacto de medidas como o reajuste do Bolsa Família e do salário mínimo, a correção da tabela do imposto de renda da pessoa física e a retomada de obras que estavam paradas.
Nós estamos olhando qual impacto vai dar o novo Bolsa Família, creio que dará impacto, assim como a tabela do imposto de renda a partir de maio e também o salário mínimo, 1.320 a partir de maio. Isso vai direto para a renda, crescimento da renda. Também teremos, mais imediato, a retomada das obras paradas, que isso também dará impacto ao longo do ano, em especial no segundo semestre, imagino.
Em fevereiro, o setor de serviços foi o que mais gerou empregos formais, seguido da indústria, construção e agropecuária. O comércio seguiu a rota contrária e fechou 1.325 postos formais de trabalho no mês passado. Todas as unidades da federação registraram saldo positivo, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Paraná. O salário médio na hora da contratação foi de R$ 1.978,12. Reportagem Luana Karen.
A maioria das políticas públicas criadas pelo governo federal chega à população por meio das prefeituras.
E para ampliar o diálogo com prefeitos, vereadores e secretários municipais de todo o país, ministros de várias áreas estiveram hoje na Marcha dos Prefeitos, que ocorre esta semana em Brasília.
Próximo de completar 100 dias de governo, políticas e ações de destaque foram apresentadas na Marcha dos Prefeitos, que acontece em Brasília. na área social, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, assinou nesta quarta-feira uma portaria para regulamentar mudanças do PROCAD SUAS, um programa de fortalecimento emergencial do atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social. Segundo o ministro, uma forma de levar recursos para quem precisa.
Nós estamos liberando hoje a primeira parcela de 195 milhões para que os municípios possam ali ter a condição, não é, de ter o dinheiro para o combustível, ter o dinheiro para contratar pessoas, enfim, para ali a gente fazer o busca ativa.
Já a ministra da Saúde, Nízia Trindade, chegou acompanhada com o Zé Gotinha, defendeu o Pacto Nacional pela Imunização e disse que não há espaço para negacionismo.
Ele é uma referência essencial para nós recuperarmos esse trabalho. E para esse trabalho, a cada município, cada prefeita, cada prefeito, secretários municipais de saúde e todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde são essenciais.
Na área da educação, o ministro Camilo Santana disse que as obras de escolas e creches deverão ser concluídas e que a área precisa de investimentos. Segundo ele, é importante manter o diálogo com estados e municípios para melhorar a educação no país.
Metade das matrículas estão nos municípios, portanto, nenhuma política pública deve existir ou deve ser aprofundada, executada, sem o diálogo e a parceria dos prefeitos, prefeitas e governadores e governadoras desse país.
Jader Filho, ministro das cidades, também ressaltou que o diálogo e o retorno do Pacto Federativo são fundamentais para a implementação das políticas públicas e falou sobre a entrega de unidades habitacionais nos primeiros meses de governo e a volta do programa Minha Casa Minha Vida.
Nós já entregamos mais de 5 mil unidades habitacionais. Nós retomamos mais de 6 mil unidades habitacionais, então essas já estão em obras, já começaram e brevemente nós estaremos entregando à sociedade. E em 40 dias nós botamos de pé a medida provisória do Minha Casa Minha Vida.
Esse é o segundo dia de evento que reúne mais de 10 mil pessoas entre prefeitos, vereadores e secretários municipais. A Marcha dos Prefeitos acontece até o dia 30 de março. Reportagem Pablo Mundim.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve hoje uma série de reuniões no Palácio do Alvorada.
O presidente segue na residência oficial por recomendação médica em recuperação de uma pneumonia em fase inicial.
O governo avança na negociação para aprovar medidas provisórias importantes no Congresso, como a que recriou o Bolsa Família.
Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o presidente Lula, que se recupera de uma pneumonia leve, manteve a agenda no Palácio da Alvorada nesta quarta-feira por recomendação médica, mas deve voltar a despachar no Palácio do Planalto ainda esta semana. O ministro voltou a falar sobre as medidas provisórias editadas pelo presidente, que precisam ser aprovadas até junho pelo Congresso Nacional, e disse que o governo estuda alternativas.
Vamos construir um ambiente tanto na Câmara como no Senado para que a votação de projetos tão importantes como o Bolsa Família, como a recriação do Ministério da Cultura, novo Minha Casa Minha Vida, projetos que fazem parte da recuperação de receita do país, que vão ser votados, garantir a votação desses conteúdos até o final de junho, que é o prazo para a votação de várias das medidas provisórias que foram encaminhadas.
O presidente Lula também recebeu na residência oficial, nesta quarta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e os líderes do governo na Câmara e no Senado. A conversa foi para fechar a proposta do novo marco fiscal, as novas regras que vão estabelecer os limites de gastos e investimentos da União. Segundo o ministro Alexandre Padilha, o governo tem pressa para enviar o projeto ao Congresso Nacional.
O presidente Lula tem a intenção de enviar o marco fiscal o mais rápido possível, tanto para dar uma sinalização forte para os investidores, para os atores econômicos, que nós vamos perseguir de forma permanente a combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal, quanto também para a própria preparação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do orçamento do ano que vem.
Sobre a nova data para a viagem à China, Padilha afirmou que os dois governos continuam em tratativas e disse que Lula quer retomar a agenda internacional em abril. Reportagem Jéssica Gonçalves.
gritos, ameaças verbais, pressão psicológica, cobranças excessivas.
A violência contra a mulher não é só física e pode começar de forma discreta, sem que a vítima ao menos se dê conta do que está vivendo.
Para esclarecer o assunto ao público jovem, foi lançada hoje uma revista em parceria com o autor Maurício de Souza, da Turma da Mônica.
Mais uma ação do mês dedicado às mulheres.
No Brasil, a cada 10 minutos, uma mulher é estuprada. E a cada um minuto, 25 brasileiras são vítimas de violência doméstica. E as mulheres negras estão ainda mais vulneráveis. Elas têm 64% mais risco de serem assassinadas. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que realizou nesta quarta-feira um evento para discutir o tema. Na roda de conversa Elas Acessam, representantes do poder público e da sociedade debateram formas de enfrentar a violência contra a mulher. A diretora de promoção de direitos do Ministério, Roseli Faria, ressaltou a importância de eventos como esse para a construção de políticas públicas.
Para discutir não só as opressões e as violências que nos afetam de diversas formas, mas também formas de enfrentamento. Esse é um evento que é o primeiro em que a gente vai falar de algumas das violências, trocar algumas das ideias para a construção de políticas públicas.
Durante o evento, foi lançada uma revista em quadrinhos da Turma da Tina sobre o tema da violência doméstica, voltada para o público infanto-juvenil. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Instituto Maurício de Souza. Nas páginas dos quadrinhos, os personagens aprendem exemplos desse tipo de violência, que pode resultar no crime de feminicídio. A revista também retrata a história de Maria da Penha, que sofreu duas tentativas de feminicídio e ficou paraplégica. Caso que chocou o país e resultou na sanção de uma lei que trata da violência contra a mulher. A ativista Maria da Penha participou do lançamento e comentou a importância de educar crianças e jovens sobre os direitos da mulher.
Quando fundei o Instituto Maria da Penha em 2009, nosso principal objetivo foi o de trabalhar projetos pedagógicos e educacionais, pois acreditamos que a cultura machista e patriarcal, a cultura da violência, precisa passar impreterivelmente pela educação. E precisamos muito contar com os jovens como embaixadores e embaixadoras desta causa.
Ao final da revista em quadrinhos, o leitor também aprende como denunciar os casos de violência contra a mulher. É possível procurar as delegacias especializadas, centros de assistência social ou mesmo denunciar pelo telefone através do Ligue 180. A revista pode ser acessada no site gov.br/MJ. Reportagem, Márcia Fernandes.
O governo federal prorrogou o prazo para recadastramento de armas de fogo no SINARME, o Sistema Nacional de Armas.
O prazo, que terminaria no dia 3 de abril, agora vai até o dia 3 de maio.
Até a última segunda-feira, haviam sido recadastradas mais de 790 mil armas.
Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o número de armas recadastradas já é maior do que o de armas originalmente regularizadas nos sistemas oficiais.
O Sistema Nacional de Armas, mantido pela Polícia Federal, registra armas de uso permitido e de uso restrito de empresas de segurança privada, policiais civis, guardas municipais e pessoas físicas com autorização de posse ou porte.
Quem não realizar o cadastro pode ter a arma apreendida por infração administrativa.
O SINARME está disponível na página da Polícia Federal na internet, em gov.br/pf.
Milhares de quilômetros de norte a sul do país que podem ser percorridos a pé ou de bicicleta em contato direto com a natureza.
Daqui a pouco vamos dar mais detalhes da Rede Trilhas, que pretende transformar o país em um destino internacional do turismo de aventura.
Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato em sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
Boa. Bolsistas da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, começaram a receber neste mês o auxílio com os reajustes anunciados pelo governo.
Além do reajuste, a CAPES também aumentou o número de bolsas para os cursos de pós-graduação.
O desenvolvimento da pesquisa e ciência é uma das prioridades do governo federal.
Foi em meio à pandemia de Covid-19 que o advogado Flávio Souza começou sua pesquisa de mestrado na Universidade de Brasília. E a partir dos dados sobre a vacinação contra a doença no país, decidiu investigar a desigualdade racial no acesso aos imunizantes.
Como o número de internações, número de óbitos, a desigualdade na distribuição de vacinas.
Bolsista da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, desde 2021... Flávio Souza é um dos 256 mil pesquisadores da CAPES e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, beneficiados com um reajuste nas bolsas de pós-graduação.
O reajuste, ele é extremamente importante para a manutenção da qualidade da produção científica no Brasil. E para o governo, situações de defasagem podem gerar problemas como a evasão acadêmica, a fuga de cérebros para outros países.
Os reajustes nas bolsas variam de 27% a 75% e representam um investimento de mais de R$1,4 bilhão. A bolsa de mestrado, por exemplo, teve aumento de 40% e subiu de R$ 1.500 para R$ 2.100. Já a de doutorado passou de R$ 2.200 para R$ 3.100 e a de pós-doutorado foi de R$ 4.100 para R$ 5.200. Segundo a presidente da CAPES, Mercedes Bustamante, a medida é importante para a manutenção da qualidade da produção científica no país.
Representa uma oportunidade para que os estudantes possam se dedicar com mais tranquilidade aos seus estudos. Isso é exatamente essa sinalização do retorno da valorização do investimento na educação e na ciência do Brasil.
A CAPES também anunciou em março o aumento no número de bolsas de mestrado e doutorado concedidas pela Fundação, de 84 mil para mais de 89 mil. As bolsas são para programas de pós-graduação stricto sensu em instituições de ensino e pesquisa públicas, comunitárias e particulares de todo o país. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A Receita Federal realiza até sexta-feira a semana IRPF 2023 para esclarecer dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda.
A iniciativa ocorre de forma online e oferece capacitação de graça para estudantes dos núcleos de apoio contábil e fiscal, professores, profissionais de contabilidade e população em geral.
O conteúdo é abordado por servidores da Receita Federal e não necessita de inscrição prévia.
Todo o conteúdo pode ser acessado pelo canal da Rede NAF no YouTube.
O prazo para a declaração vai até o dia 31 de maio.
Extinto em 2019 e recriado pelo atual governo, o Ministério da Cultura recebeu hoje homenagens de artistas.
A cerimônia que marcou a inauguração do letreiro da fachada do prédio onde está a sede do Ministério contou com a participação da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e da ministra da pasta, Margarete Menezes.
Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai, ai.
Foi assim, com música e festa, que artistas do Distrito Federal comemoraram a reinstalação do letreiro do Ministério da Cultura na fachada do prédio, localizado no Bloco B, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A ministra da pasta, Margarete Menezes, reforçou a necessidade de reconstrução do Ministério.
O Brasil é um destaque no mundo pela cultura que tem. Essa cultura não pode ser de governo, essa cultura é do povo brasileiro, e assim tem que ser respeitada.
Para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que divide o prédio com a pasta recriada, a cultura é a base da civilização de um país.
Um país que não tem cultura é um país que não tem futuro, porque a transformação de um povo que tem uma base civilizatória de respeito aos direitos humanos, tem também uma forte base criativa, produtiva, livre, e isso se faz com cultura.
A primeira-dama, Janja Lula da Silva, agradeceu por todos os trabalhadores culturais pela resistência nos últimos anos e ressaltou que o retorno do Ministério da Cultura é a realização de um sonho do governo.
O Ministério da Cultura está aqui de volta porque as pessoas que fazem cultura nesse país resistiram bravamente e que a cultura nunca mais seja colocada na invisibilidade.
Em janeiro deste ano, um ato simbólico marcou o retorno dos servidores ao prédio. Eles estavam realocados no Ministério do Turismo, em função da extinção da pasta. Reportagem Alisson Machado. Esse Brasil que canta e é feliz.
Contato direto com a natureza e a oportunidade de apreciar paisagens únicas.
Quem pratica o turismo de aventura não abre mão disso.
E para apoiar esse tipo de turismo no país, existe a Rede Trilhas, uma iniciativa do governo que possui trajetos cadastrados que podem ser percorridos a pé ou de bicicleta.
A Rede Trilhas ajuda a proteger reservas ambientais e a atrair mais turistas, contribuindo para desenvolver as economias locais.
A iniciativa foi premiada este mês pela maior organização de trilhas do mundo, sediada nos Estados Unidos.
Fazer trilhas de bike ou caminhando na natureza, com o sol e o vento no rosto, sem pressa. Alguns brasileiros trocam qualquer praia por essa experiência proporcionada pelo chamado turismo de caminhada.
Para mim é libertador, é uma terapia. Eu conheço lugares incríveis. Fora o grupo de amizade.
Já tive várias situações assim, né? De você chegar num local bem diferente e você realmente ficar deslumbrado, né?
Eu não me imagino sem uma bike. A minha magrela aqui me leva no topo de uma montanha, onde um carro não consegue me levar.
Rodeado de parques naturais, o Brasil possui uma diversidade de trilhas a serem exploradas por turistas nacionais e estrangeiros. Com o auxílio da Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso, instituída pelos Ministérios do Turismo, do Meio Ambiente e o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, os visitantes podem desfrutar da experiência com sinalização e segurança, ao mesmo tempo que ajudam a preservar o meio ambiente. É o que explica o diretor da rede, Pedro Cunha Menezes.
A gente está querendo, no Brasil, mudar o conceito antigo de que a trilha é algo que te leva para um atrativo. A trilha é o atrativo. E a política pública pode prover para essas trilhas recursos materiais, financiar a placa, dar reconhecimento, ajudar na proteção desse território, além de dar um uso econômico para as reservas legais.
Ao todo, 7 trilhas já aderiram à iniciativa federal, reunindo cerca de 2 mil quilômetros de percursos. Esses locais contam com sinalização, locais para pernoite, alimentação e outros pontos de apoio. A iniciativa ajuda a movimentar a economia local, de acordo com Josemar Contese, guia turístico da região da Trilha dos Cânions, no Rio Grande do Sul, uma das cadastradas na rede nacional.
É um novo segmento do turismo que mexe com toda a cadeia, né, do trade. Porque geralmente são municípios pequenos, né? Então esse fluxo turístico vem realmente fazer uma diferença.
O objetivo do governo é chegar a 20 mil quilômetros de trilhas sinalizadas em 2023 e a longo prazo conectar todas as unidades de conservação ao projeto. Reportagem Cleide Lopes.
Já está disponível para consulta o resultado final do Revalida.
Os aprovados devem indicar no sistema Revalida a universidade para a revalidação do diploma.
O Revalida reconhece os diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil.
A segunda etapa do exame foi aplicada nos dias 3 e 4 de dezembro do ano passado.
As notas definitivas e os espelhos de correção da prova de habilidades clínicas podem ser acessados no sistema Revalida em revalida.inep.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria no processo de recursos administrativos previdenciários e encontrou falhas na atuação das instituições responsáveis. São elas o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, o Conselho de Recursos da Previdência Social e a Subsecretaria de Perícia Médica Federal. A fiscalização avaliou a eficiência, a eficácia e a transparência no tratamento de recursos, devido ao aumento da quantidade de casos e do tempo de resolução. Os processos têm durado quase 4 vezes mais do que as normas estipulam. O trabalho do TCU aponta que falta capacidade para realizar e monitorar a qualidade dos processos julgados. O tribunal fez uma série de recomendações para a correção das fragilidades. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém suspensão da reintegração de cerca de 140 servidores de Maués, no Amazonas.
Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça envia ao STF investigação sobre compra de respiradores pelo consórcio Nordeste.
Tribunal Superior do Trabalho encaminha ao pleno discussão sobre a constitucionalidade da tarifação de danos morais.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal manteve suspensão da reintegração de cerca de 140 servidores em Maués, no Amazonas.
Eles haviam sido nomeados em concurso público, mas o certame foi anulado por irregularidades. Neto Costa.
As anormalidades foram confirmadas pelo Tribunal de Contas Estadual. O órgão concluiu que o concurso privilegiava servidores irregularmente vinculados à prefeitura. O edital não exigia escolaridade nem prova escrita para diversos cargos, bastando entrevista e teste prático. A decisão unânime foi tomada em sessão virtual e referendou o liminar da presidente da corte, ministra Rosa Weber.
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, encaminhou ao STF inquérito sigiloso sobre a compra de respiradores pelo consórcio Nordeste.
300 ventiladores hospitalares foram adquiridos na pandemia da Covid-19. Fátima Uchoa.
São apurados possíveis crimes na contratação direta pelo consórcio Nordeste de uma empresa supostamente sem qualificação técnica para fornecer os equipamentos por R$ 49,5 milhões. No STJ, pela existência à época de autoridade com foro por prerrogativa de função, foram deferidas cautelares como quebra de sigilo bancário e diligências de busca e apreensão. Agora, segundo o Ministério Público Federal, não há mais competência do STJ nesse caso por não haver atualmente investigado com tal foro no tribunal. Então, o ministro Og Fernandes concluiu que o inquérito deve ser enviado ao STF para que seja avaliado se há investigado com a prerrogativa de foro no Tribunal Constitucional.
O Tribunal Superior do Trabalho decidiu encaminhar ao Pleno a discussão sobre a constitucionalidade da tarifação de danos morais.
A inconstitucionalidade de lei só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do respectivo órgão especial. Samantha Flor.
O processo que deu origem ao questionamento sobre a constitucionalidade do dispositivo é uma ação ajuizada por um servente de pedreiro. Ele trabalhava na construção do edifício Manhattan, em Pará de Minas, em Minas Gerais. Em março de 2020, ele caiu de uma escada quando carregava uma lata com massa de cimento e bateu com as costas na quina do degrau. A empresa foi condenada a pagar indenização por danos morais de R$ 10 mil e recorreu ao TST.
A União e o tabelião de um cartório de notas de Brasília foram condenados a indenizar 2 compradores de um imóvel no valor de R$ 550 mil.
A condenação foi motivada porque o negócio de compra e venda foi realizado com uso de procuração falsa.
O relator do Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou que, além do tabelião, a União tem legitimidade para ser ré na ação.
O magistrado verificou que é indiscutível o fato de que a alienação do imóvel se deu com base na falsa procuração pública.
Justiça do Distrito Federal nega pedido de trancamento de ação penal contra ex-vice-governador Paulo Otávio.
A ação é referente à Operação Caixa de Pandora, na qual o político foi denunciado por suposta prática de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Bárbara Michelini.
No pedido de habeas corpus, os advogados de Paulo Otávio Alves Pereira, empresário e ex-vice-governador do Distrito Federal, sustentam que o réu foi absolvido em uma ação de improbidade administrativa, cujos efeitos, segundo a defesa, devem ser aplicados para a referida ação penal. Mas ao decidir, o desembargador que analisou o caso esclareceu que o trancamento da ação pela via do habeas corpus somente é possível quando for verificada a ausência de justa causa. Nesse sentido, o magistrado afirmou que não viu qualquer imperfeição na denúncia e que as decisões proferidas no âmbito civil e administrativo para apurar os mesmos fatos não vinculam o processo penal.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova projeto que garante recursos para atividades complementares no ensino integral. Comissão de Ciência e Tecnologia vai discutir esportes eletrônicos e eletromobilidade. Trabalhador poderá ter férias coincidentes com as de filho com deficiência. Boa noite. O Senado aprovou um projeto que garante recursos para atividades complementares no ensino integral. A legislação atual restringe a classificação dessas despesas para evitar fraudes. Repórter Pedro Pincer.
O projeto modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para ampliar as possibilidades de uso dos recursos da educação em atividades complementares. As escolas públicas poderão usar verba classificada como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino para patrocinar esses eventos. Atualmente, a LDB restringe a classificação dessas despesas como forma de evitar fraudes, só permitindo o uso para atividades consideradas básicas, como remuneração ou concessão de bolsas, por exemplo. A proposta, apresentada pela senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, ainda quando deputada, inclui nessas despesas atividades como exposição e feiras culturais, de ciências e de matemática. De acordo com ela, a medida também vai contribuir para ampliar a oferta do ensino em tempo integral para os alunos da educação pública básica.
O Brasil precisa priorizar a educação, e não é no discurso político ou de campanha, mas assumir um compromisso de pactuação para ampliar ampliação do tempo integral e de reorganização das escolas.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
O Senado também aprovou o projeto que aumenta a pena para adulteração de veículos, reboques e semi-reboques de cargas. Os funcionários dos DETRANs que participarem das fraudes também serão punidos, assim como os donos de desmanches. Repórter Érica Christian.
O projeto vai punir com 3 anos a 6 anos de prisão e multa quem adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco ou carroceria de carros, placa ou outro sinal identificador como o número de série nos vidros de veículo, automotor, reboque, semi-reboque ou de suas combinações, bem como seus componentes ou equipamentos sem autorização do DETRAN. Hoje o crime se restringe aos veículos. O relator, senador Carlos Portinho do PL do Rio de Janeiro, destacou que o projeto vai ajudar também no combate ao roubo de cargas.
O caminhão é roubado com carga e depois alguém vai lá no DETRAN e consegue adulterar o chassi, ou o motor, ou o bloco, que antes não tinha o tipo penal de adulteração, era só chassi. E o projeto expande isso.
O projeto aumenta a pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa para donos de desmanches. O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, destacou a condenação do funcionário do DETRAN que legalizar a adulteração.
É inconcebível quando o cidadão está exercendo um cargo público e esse cidadão compatua e participa muitas vezes de quadrilhas que fraudam aqui no Brasil nos DETRANs. Nós temos que punir de forma exemplar aqueles que certamente são agentes municipais aqui, que ele tem que ser o quê? O representante da lei, não ser bandido.
O projeto segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que impede a guarda compartilhada em caso de risco de violência doméstica ou familiar. Uma vez constatada a situação de perigo, a guarda será concedida ao genitor não responsável pela violência. Repórter Bruno Lourenço.
A lei já estabelece a perda do poder familiar de quem tenha sido condenado por crime doloso cometido contra o outro genitor ou contra o descendente. O projeto do senador Rodrigo Cunha, do União Brasil de Alagoas, determina que o juiz, nas ações de guarda, indague as partes envolvidas e ao Ministério Público sobre o risco de violência doméstica e familiar. Uma vez verificado o perigo, o juiz concederá a guarda ao genitor não responsável pela violência. Para a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, é preciso agir preventivamente para evitar danos maiores.
Os juízes, ao se depararem com riscos de exposição do filho à violência doméstica, têm de agir preventivamente, repelindo o genitor agressor da esfera do convívio do filho. Não é só suprimir o período de sua convivência com o filho, mas também excluí-lo da tomada de decisões do cotidiano do mirim. A guarda, pois, não pode ser compartilhada em hipóteses como essa.
Se não houver pedido para nova votação no plenário do Senado, a proposta pode seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
E o trabalhador que tem filho com deficiência terá prioridade na marcação de férias, coincidindo com o recesso escolar. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes.
Aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, garante ao trabalhador a preferência para marcar férias coincidindo com o recesso escolar, caso tenha sob sua guarda ou tutela pessoa com deficiência. A senadora Zenaide Maia, do PSD Potiguar, destacou que a decisão de escolher o período de férias passa do empregador para o trabalhador.
O sucesso financeiro de uma empresa só será legítimo quando ela cumpre seu papel de geradora de empregos e assegura aos seus colaboradores a existência digna. O PL é meritório e atende a antiga reivindicação daqueles trabalhadores que têm em sua família filhos com deficiência e necessitam que suas férias coincidam com as férias escolares deles.
A proposta seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados, a menos que haja recurso para votação no plenário do Senado.
A Comissão de Direitos Humanos discutiu o projeto que vai permitir a expropriação de propriedades onde forem encontradas pessoas em situação análoga à escravidão. A proposta deverá ser votada no dia 12 de abril, após outra audiência pública. Já a Comissão de Ciência e Tecnologia terá audiência pública para debater a regulamentação dos esportes eletrônicos. Os senadores do colegiado também vão ouvir especialistas sobre eletromobilidade no Brasil. Repórter Rodrigo Rezende.
De acordo com o senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, o esporte eletrônico cresce cada vez mais entre os jovens e, por isso, deve ser discutido no Senado. Os senadores da CCT também aprovaram uma audiência pública sobre eletromobilidade. Assuntos como incentivo aos veículos elétricos e a infraestrutura para essa nova realidade devem ser discutidos, como ressaltou Rodrigo Cunha.
Para que a gente possa debater os incentivos para que o Brasil avance no que se refere à eletromobilidade, ampliando para que a gente possa acompanhar não só na legislação, inclusive no momento da reforma tributária ser um dos itens prioritários, mas também tudo que está dando certo no mundo inteiro.
As datas das audiências ainda serão definidas.
Servidores, prefeitos e senadores questionaram a extinção da FUNASA em audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Para eles, a política pública de saneamento básico não pode ser executada pelo Ministério das Cidades. Repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Infraestrutura ouviu nesta quarta-feira servidores da FUNASA, extinta no dia 1º de janeiro por uma medida provisória. Os cerca de 1.500 servidores foram cedidos para os Ministérios das Cidades, da Saúde e da Gestão. Na audiência pública, argumentam que o fim da FUNASA vai prejudicar as comunidades rurais e tradicionais, desassistidas de políticas de saúde, e questionaram se o Ministério das Cidades, que ficou com 97% dos contratos, vai absorver todas as atribuições da entidade. Os servidores reclamaram da falta de diálogo, como declarou a superintendente da FUNASA em Pernambuco, Helena Magalhães.
Nós estamos sendo obrigados a sair de nossas mesas aqui. Nós estamos sofrendo assédio. Pessoas que teorizam a saúde pública aqui em Brasília, que não vivem o rural, colocam o saneamento rural dentro de um ministério que tem amplas e numerosas atribuições.
A senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, Paraíba, que pediu a audiência, lamentou o desmonte da FUNASA antes da votação da MP.
Vocês podem desmontar como vocês quiserem. A decisão é da casa e a casa decidindo, vão ter que montar tudo de novo e talvez mais bonito do que estava.
O governo citou um relatório da Controladoria Geral da União que mostrou ineficiência na transferência de recursos da FUNASA. O secretário executivo do Ministério das Cidades, Jamaci Avelino, esclareceu que além de não haver redução salarial, nenhum servidor terá que mudar de estado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Flávio Dino rebate a oposição quanto a polêmicas no Ministério da Justiça.
Manutenção da taxa básica de juros repercute na Câmara.
Plenário aprova duas medidas provisórias ainda do governo Bolsonaro.
Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou duas medidas provisórias editadas no ano passado, ainda no governo Bolsonaro. Uma delas diminui a taxa cobrada de caminhoneiros e motoristas de van e que é destinada ao Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.
A outra MP altera a tabela usada para calcular os vencimentos de servidores civis e militares em missão no exterior. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
A MP, que trata de taxa devida ao Inmetro, se refere a um equipamento chamado cronotacógrafo, instalado pelas montadoras em veículos como caminhões e vans. Esse instrumento registra ao mesmo tempo a velocidade e a distância percorrida pelo veículo, bem como o tempo de trabalho do motorista e as paradas durante o trajeto. O equipamento é obrigatório para veículos de transporte de condução escolar, de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e de transporte de carga superior a 4.536 quilos. A MP reduz de R$ 207 para R$ 90 o valor da taxa de serviço metrológico destinado ao Inmetro. A diferença de R$ 117 será paga assim diretamente às empresas privadas encarregadas de atestar os equipamentos. A medida provisória teve como relator o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, e foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários, com apoio de deputados do governo e da oposição. Para o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, qualquer redução de encargos deve ser apoiada.
Sou totalmente favorável a essas medidas de redução dos valores cobrados de empresários, empreendedores, que de fato merecem uma redução.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, foi na mesma linha.
Houve uma diminuição do custo operacional. Nada mais justo, portanto, que se diminua a taxa para que você possa beneficiar os consumidores, seja os consumidores, empresas ou autônomos, os caminhoneiros, aqueles que dirigem vans, que fazem serviços e que são fundamentais para assegurar o direito de ir e vir.
A segunda medida provisória altera a tabela dos chamados fatores de conversão usados para calcular os vencimentos do pessoal civil e militar a serviço do Brasil no exterior. A MP incluiu cidades onde o Brasil abriu representações diplomáticas em 2021 e 2022, como Orlando, nos Estados Unidos, e Marselha, na França. A medida provisória teve como relator o deputado Dagoberto Nogueira, do PSDB de Mato Grosso do Sul, que justificou a necessidade de atualização da tabela.
A medida provisória tem por finalidade possibilitar o pleno funcionamento das representações diplomáticas criadas em 2021 e 2022. O voto é pela aprovação da medida provisória, que tão somente permite o cálculo adequado da remuneração dos servidores a serviço da União em representações diplomáticas criada recentemente, incluindo essas localidades na tabela de fatores de conversão de retribuição básica.
O relator acrescentou ao texto da MP original, a pedido do Itamaraty, dispositivo que deixa de fora do teto salarial do serviço público os pagamentos de caráter indenizatório, como auxílio moradia, o que foi criticado pela oposição, mas a MP acabou aprovada de maneira simbólica. As duas medidas provisórias seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
A taxa básica de juros definida pelo Banco Central continua a provocar críticas do governo e discussões no plenário da Câmara. A reportagem é de Marcelo Larcher.
No dia em que o Banco Central divulgou a ata da reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, que manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano, o líder do governo na Câmara questionou os critérios e o desempenho do órgão. O Copom justificou a manutenção da taxa de juros com o argumento de que ainda existem riscos de crescimento da inflação, não só no Brasil como no mundo. Na ata, o comitê mencionou ainda a incerteza sobre o arcabouço fiscal, regra ainda não anunciada pelo governo que vai substituir o teto de gastos. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, criticou os juros altos e disse que o Banco Central não cumpre o que determina a lei que garantiu autonomia ao órgão. Ele também fez críticas diretas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
A lei que concedeu a autonomia do Banco Central caberá à autoridade monetária zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível da atividade econômica e fomentar o pleno emprego. O presidente do Banco Central não é maior do que o Brasil. Independente dos esforços que estão sendo feitos pelo governo, pelo ministro Haddad, para dar estabilidade fiscal e social do país, ele mantém-se indiferente a tudo isso.
A lei que garante autonomia ao Banco Central foi aprovada pelo Congresso e entrou em vigor há 2 anos. A partir de então, presidentes e diretores do órgão têm mandato de 4 anos, não coincidente com o mandato do presidente da República, que não pode demiti-los. Desde que a taxa Selic foi mantida no atual patamar, deputados da base do governo sobem à tribuna da Câmara para criticar a medida e cobrar juros mais baixos, com o argumento de que os juros altos impedem o crescimento da economia e a redução do desemprego. Já os deputados de oposição consideram a decisão do Banco Central técnica e defendem Roberto Campos Neto de críticas do governo, como disse o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro.
Eles insistem em continuar batendo na taxa Selic, como se isso fosse ajudar, e como se a taxa Selic estivesse no patamar de 13,75%, como se fosse alguma vingança do presidente Roberto Campos Neto contra seu governo. Roberto Campos Neto foi eleito um dos melhores presidentes de Banco Central do mundo. É uma pessoa qualificada, é uma pessoa que sabe que a taxa de juros não se modifica ao bel prazer de um governante qualquer, que na verdade busca um culpado para o seu fracasso.
O Copom se reúne a cada 45 dias para definir a taxa básica de juros da economia. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
João Daniel, do PT de Sergipe, critica a autonomia do Banco Central e a atual política de juros da instituição, que, segundo ele, é voltada apenas para garantir lucro aos investidores.
João Daniel enfatiza que a dívida pública está aumentando e que os ricos estão ganhando cada vez mais dinheiro. O deputado defende a adoção de uma política econômica que favoreça o desenvolvimento nacional e beneficie a população.
Rogério Correia, do PT Mineiro, lamenta a decisão do Banco Central de manter a taxa básica de juros em 13,75%. O deputado entende que o Bacen trabalha contra o país porque é controlado por interesses de investidores que boicotam a política social do governo Lula.
Rogério Correia destaca que até mesmo a Confederação Nacional da Indústria e a Federação das Indústrias de São Paulo têm dado declarações de que os juros altos estão sufocando a economia e impedindo o crescimento do Brasil.
Jorge Guetem, do PL de Santa Catarina, também critica o Comitê de Política Monetária do Banco Central pela manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano, considerada alta pelo parlamentar.
Jorge Guetem afirma que os juros elevados prejudicam a população e a economia do país, aumentando o número de desempregados e os pedidos de falência.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, critica o Banco Central por manter a taxa de juros alta, mesmo com a inflação em declínio. O deputado sugere que o Congresso Nacional tome uma atitude imediata em relação ao presidente da instituição, Roberto Campos Neto.
Valmir Assunção também parabeniza Flávio Dino por sua presença em reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado reitera que é com o perfil de pessoas como o ministro que o Brasil poderá fazer política pública, criar oportunidades para o povo e diminuir a desigualdade social.
Já Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, reitera apoio ao presidente do Banco Central e à autonomia da instituição. O deputado argumenta que manter os juros altos é uma estratégia que vem sendo usada em países da Europa para conter a inflação.
Luiz Lima chama o governo federal de irresponsável por não se preocupar com o gasto público e por defender a saída do presidente do Bacen, Roberto Campos Neto, reconhecido recentemente como um dos melhores do G20 no combate à inflação.
Justiça.
Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, avalia que o depoimento dado pelo advogado Rodrigo Tacla Duran à Justiça do Paraná prova que a Operação Lava Jato tinha um terceiro objetivo, o enriquecimento do ex-juiz Sérgio Moro e de outros que participaram da força-tarefa.
De acordo com Pedro Kizai, os outros dois objetivos da Lava Jato eram destruir as maiores empresas do Brasil, beneficiando empresas estrangeiras, e impedir que Lula ganhasse as eleições de 2018.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, pede que sejam investigadas denúncias feitas pelo ex-advogado da Odebrecht, Tacla Duran, contra o senador Sérgio Moro e o deputado Deltan Dallagnol, quando atuavam na Operação Lava Jato.
Hélder Salomão afirma que as acusações, que incluem o crime de extorsão, comprovam que integrantes da Força-Tarefa de Curitiba perseguiam aqueles que não se alinhavam a ela.
Ao citar a realização da Marcha dos Prefeitos, delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, ressalta o papel fundamental dos municípios na articulação com o Parlamento e o Poder Executivo para garantir recursos públicos que beneficiem a população.
Delegado Marcelo Freitas anuncia que nos primeiros meses de 2023, mais de 56 milhões de reais em emendas parlamentares individuais, de bancada e de comissão, foram destinados a cidades de Minas Gerais, especialmente do norte do estado.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, presta solidariedade aos familiares de alunos, professores e funcionários da Escola Tomásia Montoro, em São Paulo, especialmente a família da professora Elizabeth Tenreiro, morta a facadas por um estudante de 13 anos.
Nilton Tato afirma que o incentivo ao uso de armas por autoridades públicas leva a situações chocantes, como a matança de animais silvestres e a violência dentro de escolas. Ele defende a adoção de medidas para controlar a venda de armas e acabar com os clubes de caça.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Comissões. Flávio Dino rebateu os questionamentos da oposição quanto a polêmicas no Ministério da Justiça em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a vinda do ministro à CCJ.
Ataques antidemocráticos de 8 de janeiro, repressão à quadrilha que planejava mortes de autoridades, política de controle de armas e visita ao complexo de favelas da Maré dominaram a audiência com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ele atendeu a convite de vários deputados após negociações entre governo e oposição para evitar a convocação do ministro. Sobre os atentados aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro, Flávio Dino lembrou que a Polícia Federal não tem atribuições de policiamento ostensivo e rebateu insinuações de falta de ação prévia dos órgãos federais de segurança.
Fui avisado por telefone que a Polícia Militar do Distrito Federal não estava cumprindo o seu papel. Aí vem as versões fantasiosas, que eu estava no Ministério olhando. Não, eu não estava no Ministério olhando. Agora, era minha obrigação, como tantos policiais sérios que enfrentaram aquela horda de alimárias, enfrentar aquilo. Eu me dirigi ao presidente da República e disse: olha, nós temos uma situação constitucional ensejadora da intervenção federal no Distrito Federal.
A resposta não satisfez a deputada Caroline Detone, do PL de Santa Catarina.
No entanto, nós temos aqui a CPI que está acontecendo aqui no âmbito estadual do Distrito Federal, onde o coronel Nine esteve depondo, e ele afirma aquilo que também está na Constituição, de que ele é responsável pelas vias públicas do Distrito Federal, mas os órgãos da União, dos três poderes, têm jurisdição e policiamento próprio. Por que o senhor não convocou a Força Nacional no dia dos atos?
Flávio Dino afirmou que o acionamento da Força Nacional dependeria de pedido prévio do governo do Distrito Federal, o que não aconteceu. O ministro também comentou a atuação das Forças Armadas, admitindo que a maioria dos militares é legalista, mas que uma ínfima parte resistiu à desmontagem do acampamento antidemocrático em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Dino elogiou a atuação do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que, segundo ele, teve que atuar em condições muito hostis. A oposição também questionou a visita do ministro da Justiça ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, onde ele recebeu relatórios de segurança preparados por ONGs da Rede Marés, no dia 13 de março. houve denúncias de suposto acordo com o tráfico de drogas para que a visita ocorresse sem escolta policial. Porém, Flávio Dino garantiu que havia escolta e que a PM do Rio de Janeiro e outras autoridades foram previamente avisadas da ida à Maré.
O Ministério da Justiça enviou ofício a eles 3 ou 4 dias antes. E eu considero, a estas alturas, algo esdrúxulo imaginar que eu fui reunir com o Comando Vermelho e avisei a polícia. Então é preciso ter seriedade no debate público.
O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, fez defesa enfática do conjunto de favelas da Maré e acusou a oposição de criminalizar a comunidade.
A julgar pelos discursos que a gente ouviu aqui na Câmara Federal, a Maré é um covil de bandidos. Essa é uma visão elitista, autoritária e preconceituosa. A Maré tem 140 mil habitantes, 44 escolas públicas, 11 unidades de saúde. A Maré tem orquestra, museu, companhia de teatro, tem igrejas evangélicas, católicas, tem roda de samba e tem um montão de ONGs e movimentos sociais. Vocês acham mesmo que essas pessoas todas são traficantes?
Houve bate-boca entre deputados sobre supostas relações de políticos com facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas e às milícias. Os debates também focaram a operação da Polícia Federal, que descobriu os planos do PCC de matar e extorquir autoridades, como o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. Esposa do senador e também ameaçada de morte, a deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, elogiou a atuação da Polícia Federal como órgão de Estado, mas criticou a fala do presidente Lula sobre possível armação de Moro nesse episódio.
E não vou nem comentar a questão da desumanidade do presidente da República a uma família ameaçada de morte, que, por sinal, é a minha família. Eu registro também aqui brevemente o meu reconhecimento a toda a Polícia Federal, agentes, Ministério Público, para o sucesso dessa operação.
Flávio Dino saiu em defesa de Lula ao garantir que tem a missão de recompor a legalidade da Polícia Federal e dos demais órgãos federais, sempre fundamentados em ações de Estado e não em interesses pessoais dos governantes.
Tudo que eu faço no governo tem a concordância do presidente Lula. Por uma razão simples, eu exerço um cargo de confiança, ele é meu chefe. E há uma prova indeclinável disso que eu estou dizendo à senhora. Ele não me demitiu ainda.
Flávio Dino ainda prestou contas dos quase 4 meses à frente do Ministério da Justiça. Ele destacou as operações de combate aos garimpos nas terras Yanomami, em Roraima, o apoio ao Rio Grande do Norte, alvo de ataques de facções criminosas, o aumento da segurança nas fronteiras e a liberação de R$ 2,4 bilhões para os estados investirem em segurança pública. Quanto à política de controle de armas, o ministro disse seguir decisões do Supremo Tribunal Federal e que novas regulamentações serão resultado de ponderações entre os vários argumentos presentes na sociedade. Dino acrescentou querer evitar que meras discussões cotidianas levem a tiroteios em escolas ou acirrem a violência urbana. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, acusa o PT de ter ligações com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Ele ironiza a declaração do ministro da Justiça, Flávio Dino, que chamou de infundada a acusação.
Marcel Van Hatten também acusa Flávio Dino de desrespeitar a imunidade parlamentar e de ameaçar os deputados ao dizer que serão processados por relacionar o PT ao PCC. O deputado cobra dos ministros do Supremo Tribunal Federal um posicionamento diante da situação.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, avalia que o presidente Lula se aliou ao PCC ao classificar como armação a investigação da Polícia Federal, que descobriu um plano da organização criminosa para assassinar o senador Sérgio Moro.
Segundo o capitão Alberto Neto, a declaração desrespeita a Polícia Federal e pode ser considerada quebra de decoro. O deputado pede que o presidente Lula defenda a Polícia Federal e não os criminosos.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, afirma que para manter a possibilidade de cooperação humana, é importante praticar a política com afeto, respeito e diálogo, e não com ódio e violência. Ele elogia a postura do ministro da Justiça, Flávio Dino, em reunião da CCJ.
Raymond afirma que Flávio Dino foi aplaudido após seu discurso inicial e que, apesar de ter abordado temas difíceis, conseguiu passar a mensagem da importância de construir uma segurança pública que valorize a cidadania e respeite a diversidade.
Por outro lado, Amália Barros, do PL de Mato Grosso, afirma que o ministro Flávio Dino não foi convincente nas explicações dadas a parlamentares na CCJ da Câmara sobre temas relacionados à segurança pública do país.
Segundo Amália Barros, Flávio Dino atacou parlamentares que questionaram a ida do ministro a uma audiência pública realizada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Ela também questiona a suposta ligação do PT com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.